Amém. Lucas 5:36. Amém. Diz o seguinte: também lhes contou uma parábola. Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha. Pois se o fizer, rasgará a roupa nova. E além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Até aí, vamos orar. Te pedimos, Pai, nesse momento que a Tua palavra fale os nossos corações. Que Teu Espírito Santo quebrante, Pai, os nossos corações. Prepare o nosso entendimento, Pai, para receber essa palavra, Pai, para que possamos entendê-la, para que possamos aplicá-la, Senhor. Eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Eu pensando, antes da virada, acho que foi depois do culto de Natal, Pastor Daniel já falou: ah, prega no primeiro domingo de manhã, tá, beleza. E aí foram passando os dias, veio Natal, veio Ano Novo, e eu pensando no que eu poderia falar, até que me veio no coração esse texto que eu já preguei nele mais de uma vez, mas que é sempre bem-vindo a gente refletir nessa verdade. E o pessoal do título aí, o título é Ano Novo, Odre Novo. E pensando, o que que a gente pode colocar em prática nesse ano? Eu falei aqui no louvor, o que que a gente espera de Deus nesse ano? O que que a gente precisa receber de Deus? O que a gente precisa experimentar da parte de Deus? Eu lembrei desse texto, e Jesus reunido com seus discípulos e aqueles que estavam ao redor, ele está falando do jejum, como você pode ver na sua Bíblia, mas ele adiciona um assunto no meio do papo, e ele conta essa parábola: ninguém tira um pedaço de roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova. Além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. Jesus começa, como sempre, a trazer uma ilustração, uma parábola, uma alegoria para chegar num determinado ponto. E ele dessa vez vem falando sobre a questão do novo e do velho. E é muito sugestivo a gente falar isso no primeiro domingo de 2024. A gente acabamos de entrar num novo ano, acabamos de sair. Quem lembra daquela música? Feliz Ano Novo, adeus Ano Velho, é um negócio desse, né? É coisa muito velha, estou revelando minha idade. Acabamos de sair do velho, entramos no novo. Como nós temos que nos portar diante de Deus nesse novo ano? Foram algumas questões que me levaram a esse texto. O que a gente precisa fazer? O que a gente precisa deixar de fazer? Porque deixar de fazer é uma atitude positiva também. Os filósofos gostam disso. Não fazer é fazer. Quando você resolve não fazer alguma coisa, você resolve não fazer essa coisa. Você tem uma atitude positiva. O resultado é negativo, porque nada é produzido. Mas o que você tem como colocado na tua mente, quando você decide não fazer algo, você toma uma atitude. A omissão é algo que a gente pode classificar também como uma atitude positiva. Tem coisas que a gente precisa deixar de fazer, é tomar uma atitude de não fazer. Tem coisas que a gente precisa fazer, e talvez a gente não fez no passado, porque a gente decidiu não fazer. Atitudes que precisam ser tomadas, atitudes que precisam ser deixadas, mente, coração. E eu comecei a me lembrar aqui de Deuteronômio 6, da oração que os judeus repetem até hoje: ouve Israel, o Senhor é Deus, o Senhor é um, e a tua mente, o teu coração e tal. E eu lembrei disso, e juntando com o texto, eu quero, com a ajuda da palavra de Deus, transferir ou te comunicar algo bom nessa manhã. Você está aí? Que bom. Eu estou achando que eu estou sozinho aqui, desde o início do culto. Mas vamos lá. Jesus começa a falar sobre roupa. E está falando aqui roupa nova. Não é a banda, embora seja muito boa. Mas ele está falando sobre aquilo que é velho receber o que é novo. Ele está dizendo que se você tem uma roupa e pensa que naquela época as roupas eram um pouco diferentes, os materiais eram diferentes, a forma de confeccionar era diferente. Mas as costureiras de plantão podem confirmar que isso também é uma verdade ainda hoje. Você não, quando tem uma roupa velha e tem um furinho aqui, se você fizer um remendo ali, vai funcionar por um tempo. Aí você começa a lavar, começa a usar, vai rasgar. Porque o velho não suporta o novo. O tecido velho não suporta o tecido novo. E ele continua no verso 37, e ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres. Eu sei que muitos já devem saber, mas eu preciso explicar porque eu creio também que muitos não sabem ou não se lembram. Esses odres, eles eram feitos com peles de animais naquela época. Então eles pegavam os animais e a pele, como a nossa pele, ela tem um coeficiente de elasticidade. Quanto mais velho nós vamos ficando, menos elasticidade a nossa pele tem, né? Vai ficando aquela, o pessoal brinca do maracujá na gaveta. Mas as peles dos animais, de igual modo, são dessa forma. Então eles pegavam as peles, costuravam e faziam ali uma bolsinha para colocar o vinho. E ao passar do tempo, a pele do animal já não tinha tanta elasticidade. E o vinho novo, ele ainda, os entendedores de vinho, ele ainda tem um coeficiente de fermentação muito grande. O vinho velho, ele já fermentou o que tinha que fermentar. O vinho novo, ele ainda tem, ele fica ali naquele barril um tempão até você poder consumir, mas ele ainda tem ainda um pouco de fermentação. Então você tem um recipiente que não é mais elástico o suficiente para aguentar a fermentação do vinho novo. E por isso ele fala, vai romper. O odre velho não aguenta o vinho novo, porque o vinho vai fermentar e ele vai rachar. A lógica por detrás disso aqui é a mesma do exemplo da roupa. Se resume na seguinte sentença e muito simples. O velho não suporta o novo. O velho não aguenta o novo. O velho não dá conta do novo. Como nós queremos viver coisas novas com Deus nesse novo ano? Nos portando, pensando, sentindo e agindo como fazíamos no ano velho. O ano novo requer nova disposição. Eu quero nessa manhã te incentivar a ter uma nova disposição. No texto, verso 38, ele diz, pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos. E a gente pode aqui alegorizar, que vinho na palavra, o que significa o vinho? Alegria, o Espírito Santo, muitas coisas. Ok, mas não é esse o ponto que eu quero trazer nessa manhã. Quero meramente na questão do vinho novo. Se a gente quer receber algo novo de Deus, nós precisamos ter um novo coração, uma nova mente, uma nova prática. Verso 39, ninguém tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz o velho é excelente. Eu vou chegar nesse último verso, mas eu quero trazer, ou melhor, te explicar isso em três pontos. Primeira coisa que nós precisamos ter de novo nesse ano é a nossa mente, ou o nosso entendimento. Não dá para a gente viver o ano de 2024 com o mesmo entendimento de 2023. Eu falei que usar o púlpito aqui na pregação, porque ele era muito lindo para 2013. quando a gente fez esse púlpito aqui, Raquel, você que lembra, foi você que trouxe o cara que fez essa 2011, 12. Ok, a igreja foi fundada em 2010, lá para 2011, 12 a gente fez esse tablado aqui, e carpetou e fez aquele púlpito. Era muito bom para a época, hoje já não combina, Os mullets, quem lembra dos mullets? Os mullets eram muito lindos para os anos 80. Aquelas, quando a gente vê aqueles penteados anos 80, a gente que gosta dessas músicas, né, Carla, de anos 80, aquela coisa, aquele blush, aquele penteado poodle, lembra? Era muito bom para aquela época. Às vezes roupa, moda, eu estou falando de coisas aqui bobas, do dia a dia, porque a vida funciona assim, a vida caminha, e o que fica para trás, fica para trás, ou precisa ficar para trás. 2023, se a gente olhar para trás, 2023 está logo aqui, primeiro domingo, se a gente olhar, ele está aqui atrás, ainda baforando na nossa nuca, está aqui, mas já passou. Agora a gente tem que olhar para frente, a gente tem um horizonte na nossa frente, a gente tem um caminho para caminhar na nossa frente, se chama 2024, aquilo que Deus tem para a gente nesse ano. E a primeira coisa que a gente precisa mudar é a nossa mente. E Paulo fala em Romanos 12 que nós precisamos renovar a nossa mente com conhecimento da palavra. Como a gente consegue renovar a nossa mente? Aprendendo e vivendo a palavra de Deus, meus irmãos. Porque a mente, ela é o centro, é o processador, meus irmãos de TI. Tudo está aqui, o processamento está todo aqui. Ok, na memória também, mas vamos entrar nesse mérito. O processamento está todo aqui. Aqui nós tomamos as decisões que vão ser refletidas aqui e aqui. A mente pensa, o coração sente e as mãos executam. É uma trilogia aqui muito simples e muito fácil da gente entender. Como nós vamos viver, experimentar do vinho novo que Deus tem para a gente? E Deus tem coisas novas para a gente. Minha última pregação foi lá em Isaías. E eu falei exatamente sobre isso, que Deus tem coisas novas. O melhor Ele já nos deu. A gente às vezes canta, o melhor de Deus está por vir. Mas ok, não vamos ser chato, é poético. Tá? O melhor já veio, é claro, é o seu filho, Jesus. Mas vamos ser relevantes, né? Está querendo dizer que outras coisas virão, coisas boas virão também. Não vamos ser os chatos. Mas Deus tem coisas novas, essa é a verdade. Deus tem coisas novas a cada dia. A cada manhã as misericórdias se renovam, a cada manhã nós podemos experimentar, ter experiências com Deus. Pode ser numa situação do dia a dia, pode ser na nossa vida prática. E às vezes a gente pensa no Senhor de uma forma muito espiritual, muito santarrona, e às vezes Deus faz coisas no nosso dia a dia. Às vezes é na fila do banco, é no pegar um ônibus, é no pegar o trem. Nós temos experiências com Deus, nós conhecemos pessoas, podemos falar de Deus, podemos ouvir uma história, podemos ouvir algo e de repente... Eu que gosto de trem, pessoal ali batendo papo, às vezes eu ouvo, caramba, não sei o que lá. Aí eu ouço, caramba, que problemão. E às vezes acho que o meu é muito grande. Nós temos experiências com Deus 24 horas por dia, nas coisas mais bobinhas do nosso dia a dia. É que às vezes a gente está espiritualizando demais. E Deus está tanto habitando nas alturas dos céus. Ele é tanto transcendente como Ele é imanente. Ele está aqui, se revelando no nosso dia a dia. Mas para a gente receber o vinho novo, nós precisamos ter uma mente nova. Vinho novo, novidade de Deus para 2024, não vai, vou repetir, não vai acontecer, não vai funcionar, não vai dar certo na mente de 2023. Se você entrou nesse ano disposto a fazer as mesmas coisas, nada de novo vai acontecer. Você vai viver a mesma coisa. Eu lembro que, conversando com um amigo sobre esse lance de virada de ano, e o pessoal costuma falar que 2024 traga, não sei o que. 2024 vai trazer nada. A gente só está continuando o calendário. É que o calendário, ele acabou, virou uma página. O tempo por si só, ele não tem poder de nos trazer nada. Mas o Senhor do tempo tem poder de nos trazer alguma coisa. Que o Senhor nos traga, no entanto, como nós, servos desse Senhor, vamos nos posturar, vamos nos colocar, como? Com a mesma cabeça. Segunda coisa, precisamos ter novo nesse ano os nossos corações. E quando eu falo de mente, eu estou falando de entendimento, decisões, planos, cosmovisão, entendimento mesmo, sabe? Percepção, discernimento. Quando eu falo de coração, eu estou querendo trazer sentimentos. Se nós entrarmos em 2024 com os mesmos sentimentos, nutrindo os mesmos sentimentos, nada de novo vamos experimentar. Mas as coisas boas precisam permanecer, claro, as coisas boas sim. Eu estou falando sobre aquilo que nós precisamos melhorar. Aquilo que está bom pode ser melhorado. Aquilo que está ruim precisa ser transformado. Aquilo que está ruim precisa ser mudado. Aquilo que está bom, deixa quieto, está bom. Time que está ganhando não se mexe, não. Aquilo que está bom pode experimentar uma realidade ainda mais excelente. Quem foi militar sabe o que a gente ouvia no quartel. O bom é inimigo do ótimo. A gente pode viver o ótimo. E às vezes a gente se contenta com o bom. Não está bom, porque se mudar do bom para chegar no ótimo vai dar trabalho. E às vezes a gente não quer ter trabalho. Mas nós precisamos de um coração novo. Ano novo, coração novo. Sentimentos novos. É necessário, irmãos, nesse início de ano, a gente parar e refletir. E fazer a seguinte questão, é uma pergunta retórica, fala para você mesmo. O que eu tenho sentido em relação a Deus? O que eu tenho sentido em relação aos planos que Deus tem para a minha vida? O que eu tenho sentido em relação à minha família? O que eu tenho sentido em relação à minha igreja? O que eu tenho sentido em relação ao meu irmão? O que eu tenho sentido? Porque o que eu penso e o que eu sinto a respeito de todas essas coisas é exatamente o que vai desembocar no que nós fazemos com relação a essas coisas. O que nós pensamos e o que nós sentimos vai resultar naquilo que nós fazemos. Jesus resumiu isso, não é psicologia? Jesus disse, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Jesus está querendo dizer que tudo que nós fazemos, todos os nossos atos, eles são resultado daquilo que está lá dentro. Aquilo que está lá dentro impulsiona, ou são as engrenagens daquilo que nós fazemos na prática. É óbvio que nem todas as nossas atitudes representam o que a gente sente. Às vezes a gente erra, às vezes a gente falha, nós somos humanos. Às vezes a gente não quer fazer uma coisa e acaba sem querer fazendo. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando das coisas que são deliberadas, das coisas que são colocadas no coração e de vez em quando elas, pum, saem assim e revelam quem nós somos, aquilo que a gente sente. Ou atos constantes que nos revelam quem nós somos. Talvez se eu tenha uma dificuldade de me relacionar com o pastor Márcio, lá vem o pastor Márcio, ó, aquele cabelo grisalho ali, só vai falar de corrida, de carro, de tecnologia. Quem quiser saber sobre carro, tecnologia e corrida é com o pastor Márcio. Lá vem o Márcio. Calma aí, pastor, vou ali rapidinho ali, pegar um negócio ali. Calma aí, meu telefone tocou. Às vezes, isso está revelando que eu não tenho nem um pouco de amor pelo Márcio. Que eu tolero ele, porque a gente está aqui, porque é a igreja, tem que tolerar ele. Quem sabe eu passei o ano de 2023 todo fugindo do pastor Márcio. E é óbvio que ninguém aqui precisa ser BFF, sabe? Ninguém aqui, vamos sair de mãos dadas assim, como os ursinhos carinhosos, e é tudo lindo e maravilhoso, coração, estrelas. A vida não é assim. No entanto, nos relacionar uns com os outros revela que nós temos um relacionamento com Ele. Porque João disse que quem não ama o seu irmão que vê, não tem como amar a Deus que não vê. E é um mentiroso. Que nesse ano nós não vivamos mentiras, irmãos. Mentiras relacionais, mentiras espirituais, mentiras da obra, de fazer as coisas, mas com o coração que não está. É só prática, é só número, é só resultado, é só pragmatismo. Fazer porque tem que fazer. Não. E eu estou aqui e a minha esposa ali não me deixa mentir, que eu sou o pior nisso aí. Eu sou um cara tão perfeccionista que eu vou ter que fazer o negócio, querendo ou não querendo, eu sei que eu tenho que fazer, eu vou fazer. E muitas coisas na vida não podem ser feitas dessa maneira. Elas precisam ser feitas motivadas pelo amor, pelo entendimento, pela responsabilidade, por aquilo que está no coração. Não pode ser só a responsabilidade, o entendimento que tem que nos mover, precisa ser o amor. O amor de Deus nos nossos corações. Precisamos então renovar os nossos corações nesse ano de 2024. Você precisa renovar o teu coração com relação a alguém? Você me responde não, é só a pergunta que fica assim no ar, sabe? Você precisa renovar o teu coração com relação a alguém? Você precisa mudar o teu sentimento com relação a alguém? Ou alguma coisa? Ou mais de uma pessoa? Ou uma situação? Você precisa limpar o teu coração? De repente foi algo que aconteceu em 2023, de repente foi algo que aconteceu em 2003. E a gente vai guardando numa caixinha, porque nós temos essa habilidade de ser acumuladores de sentimentos ruins, todos nós. Nesse ano nós precisamos de um novo coração. E a última coisa, nós precisamos de novos frutos. E esse terceiro ponto, como eu disse, é consequência dos dois primeiros, é resultado dos dois primeiros. E quando eu falo de frutos, eu falo de prática, uma prática de vida cristã, aquilo que os teólogos chamam de ortodoxia, que é o conhecimento correto da palavra de Deus, da fé, dos dogmas, da doutrina, e a ortopraxia, ou seja, a prática correta que desemboca desses conhecimentos. Ou seja, eu conheço a Deus? Sim. Então por que eu faço isso se eu conheço a Deus? Eu amo o Senhor? Sim, amo o Senhor. Então por que eu não amo meu irmão, se eu digo que amo o Senhor? Eu amo o Senhor? Sim, por que eu não amo a casa dele como eu digo que amo a ele? Sabe, são exemplos, e eu sei que são perguntas incômodas, mas é o incômodo que tira a gente da zona de conforto, é o incômodo que faz a gente caminhar para frente. Nós precisamos de uma nova prática nesse ano, de novos frutos. Senão vai ser mais um ano. Mais um ano, nessa mesma indústria vital. As mesmas coisas, de repente é o púlpito novo. É gente nova chegando, esse final de ano, quantas pessoas chegaram na igreja, é batismo. Quarta-feira, agora o primeiro culto do ano já teve visitante, é o culto campeão dos visitantes, é quarta-feira. Quem vem às quartas, a gente está de bobeira, né? Toda quarta-feira, visitante, muitos têm ficado na igreja. A igreja está crescendo, graças a Deus, isso é obra do Espírito Santo. Mas vai ser só gente nova, é menos barulho da bateria, é um púlpito mais bonitinho, é uma luz bonitinha para decorar. Vai ser só isso, sem nada muito profundo dentro do nosso ser acontecer. Eu tenho certeza que você não quer viver o que é velho. E diz aqui no verso 39, para encerrar com as palavras de Jesus, o que eu estou falando. E ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz o velho é excelente. Sabe o que ele está querendo dizer? Pessoas que são tão presas ao velho, que não se dispõem a experimentar o novo. Não, o velho é ótimo. Ah, isso aqui está ótimo, sempre foi assim, sempre funcionou assim. Aquele púlpito, sempre que a gente faz mal, aquele púlpito tão bonito, de madeira, com aquela cruz. Sabe, eu estou usando de exemplo, tá, gente? Aproveitando que o pastor não está aqui. Mas é tão bom, é tão bonito, está assim, a vida inteira foi assim, é sempre assim, é ótimo. Mas nem experimentou o novo. O novo é muito melhor. Mas a pessoa está tão presa ao que é velho, e o velho para ela é excelente. E esse aqui é um último aviso que Jesus dá quando ele conta essa parábola, ele termina dessa forma. Ele está querendo dizer o seguinte: não se apeguem ao velho, deixando de experimentar o que é novo, porque o novo é muito melhor. Não se apeguem ao que ficou para trás. Ah, mas isso aqui está tão bom, sempre foi assim, é tão bom isso aqui funciona. Essa forma de viver com Deus, essa forma de agir, essa forma de tratar os irmãos, essa forma de me envolver na casa de Deus, é ótimo, é excelente. Não. Você não sabe o que é excelente, porque você não se permitiu experimentar o excelente. Eu gosto do Salmo que diz, provai e vede que o Senhor é bom. E a palavra hebraica ali de provar, eu já falei isso aqui 10 vezes, a palavra hebraica ali de provar, é provar nesse sentido aqui, ó. não é de testar, é de experimentar. A palavrinha ali é usada no sentido de algo que a gente ingere, algo que nós colocamos na boca e sentimos o gosto. Experimentar, provai do Senhor, experimentai do Senhor. Nós precisamos experimentar. Já viu aquelas pessoas, pô, tu come isso aqui? Eu, por exemplo, eu tenho muito isso. Come baião de dois? Não. Já experimentou? Não. Como é que você não gosta se tu não experimentou? Eu sou o rei disso. Mas tem um motivo, né? Minha irmã está aqui para confirmar. A gente foi criado assim. A mãe era chata pra caramba com isso. Ih, não, não suporto. Cara, eu e a Andréia, ela está aqui também para não deixar mentir, minha irmã. Quem não sabe é minha irmã. Minha irmã, minha sobrinha. A gente não comia doce de banana porque minha mãe não gostava de doce de banana. A gente foi aprender a comer doce de banana agora, com 30 e tal, 40 anos. Porque, ah, é cheiro da banana com canela. Cara, e a gente cresceu ouvindo aquilo e entrou na nossa mente que banana com canela é ruim. Ela sente o cheiro, ela sai de perto. A pessoa doce que ela é. A gente foi aprender a comer agora, depois de velho, gente. Um exemplo bobinho aqui da nossa vida, quantas coisas a gente não coloca na cabeça que aquilo é aquilo e a gente deixa de experimentar o que é novo. Aqui a gente chama aí, são as travas. Quantas travas a gente tem espiritualmente falando no contexto da igreja, no contexto da congregação, no contexto das relações. E no final das contas, às vezes a gente não quer ter trabalho, porque deixar tudo do jeito que está, não dá trabalho. Mas Deus nos chama a algo novo nesse ano, irmãos. E algo novo vai nos custar. Já vou te avisar. Vai te custar teu tempo, vai te custar tua boa vontade, vai te custar teu esforço, vai te custar muito. Mas Jesus nunca enganou. Ele falou que seguir ele custaria. É que a gente quer um evangelho mais light. Mas seguir o Senhor nos custa, ou deve nos custar. Se não está custando, está errado. Vai te custar. Vai te custar estar presente, vai te custar estar envolvido, vai te custar se relacionar com pessoas que de repente você não tem afinidade, vai te custar bater um papo com o pastor Márcio lá, só vai falar de corrida, não sei o que lá, vai ter que ir lá estar ouvindo. É brincadeira, hein, Márcio? Vai te custar. Pode ter certeza disso. No entanto, o que isso vai te proporcionar diante de Deus, na tua vida com Deus, meus irmãos, vai ser algo excelente, vai ser algo superior. Você quer algo melhor de Deus para a tua vida? Mude a sua mente, mude seu coração e mude a sua prática. Ó, mente, coração e prática. É o que é obra das nossas mãos, aquilo que a gente pratica. Mude e você vai viver algo novo. Isso não é mensagem triunfalista de entrada de ano. É a palavra de Deus. O vinho novo não cabe no odre velho, não cabe, não vai dar certo. A não ser que você, não, mas eu quero viver do mesmo ano. Beleza. Você está morto com cara de vivo. Você já morreu e acha que está vivo. Porque a vida com Deus é uma vida de crescimento, de caminhada. Mas se você quer tudo velho, de repente está precisando que o Senhor se revele a você. Que você conheça o Senhor, que você tenha uma experiência com Ele. Porque não é possível querer algo de Deus, querer algo novo de Deus, fazendo as mesmas coisas. É um tipo de morte espiritual. Mas que o Senhor nos ajude, porque é muito bonitinho a gente ouvir isso, é muito fácil de entender. Eu lembro um teólogo americano que eu tive a oportunidade de ouvir, ele falando, isso é muito fácil de entender, mas é muito difícil de aplicar. É o tipo de coisa que é fácil de a gente entender. Eu tenho certeza que todos entenderam tudo que eu falei. Agora a gente colocar em prática é difícil, a começar de mim. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê a força necessária, que seu Espírito Santo nos aqueça o coração, nos quebrante, nos faça entender, que Ele transforme as nossas mentes pela sua palavra, que Ele limpe o nosso coração pela sua palavra, pelo seu agir, para que a nossa prática, para que os nossos frutos nesse ano sejam diferentes e a gente possa viver, experimentar esse vinho novo que o Senhor tem disponível para nos dar. Amém?